Retomamos então a nossa agenda. Eu peço desculpa, nestas audições, eu hoje permiti que excedessem largamente o tempo, mas eu acho que somos nós a convidar as entidades para virem cá, dar esclarecimentos, apresentar o seu trabalho e depois cortar-lhes a palavra quando estão um pouco a meio da apresentação, parece-me um pouco indelicado, de maneira que peço-vos desculpa por isso, mas acho que compreenderam e também não tive da vossa parte reações, interpretei o silêncio como concordância. Obrigada. Retomamos então o ponto 5.2. Há um grupo, pedidos de audiências, um grupo de 129 docentes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha que nos pedem audiência sobre as razões já têm invocadas. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Eu peço imensa desculpa, Sra. Presidente, de estar a interromper, mas eu só fazia uma questão, se fosse possível, que era discutirmos antes o requerimento do PS, antes de avançarmos para isso, porque quer eu, quer o deputado Rui Fernandes, temos que sair para a Comissão da Agricultura e assim, enfim, tramitávamos já esse que é o único ponto que carece de intervenção.
Se houver objeções à concordância... Podemos então passar primeiro ao ponto 11. O PS está preparado? Então passamos ao ponto 11 e dava a palavra ao grupo parlamentar do PS para a apresentação do requerimento para audição urgente do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre o processo de reorganização de serviços no MSI, em particular no que toca à transição dos trabalhadores das direções de serviços regionais de educação para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Para a apresentação do requerimento, vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Caros colegas, eu penso que há uma parte que não carece de grande explicação e outra parte que carece de explicação. A parte que acho que não carece de explicação é que estão a decorrer concursos para transitarem profissionais dos serviços regionalizados ou para as escolas ou para os serviços da CCDR e estão a decorrer os concursos para os técnicos especializados. É uma matéria que obviamente importa à organização do sistema e, portanto, penso que não carece grande explicação, que é uma matéria interessante para ouvirmos. Já a questão da urgência, e nós, enfim, temos sido aqui um bocadinho vagos na questão da urgência, eu penso que neste caso... Há mesmo uma necessidade de nós sabermos agora o que é que está a passar, porque os concursos estão a decorrer, no caso dos concursos para técnicos especializados, há questões que estão suscitadas sobre a própria mecânica dos concursos e há a haver alguma coisa a corrigir, seria bom que pudéssemos corrigir a tempo, para não criarmos uma situação de facto que depois fosse mais complexa. No caso das transições de profissionais de um serviço para outros, nós gostaríamos também de que uma audição urgente fosse um alerta para aquilo que aqui foi dito, até porque, enfim, já está a ser suscitada a possibilidade de haver uma interposição judicial no decurso destes processos e são elementos que nós gostaríamos que o país evitasse. Não é? Nós sabemos que estes processos nunca são processos simples, é impossível toda a gente ficar satisfeita com processos que mexem com a sua vida profissional e, portanto, não temos a pretensão de achar que tudo teria que ser feito de maneira que toda a gente ficasse satisfeita. A questão não é essa, a questão é saber se é possível detectar alguma coisa que não esteja a correr bem do ponto de vista procedimental e do ponto de vista legal e, portanto, isso é o que justifica a proposta de que esta audição seja uma audição urgente, porque gostaríamos de evitar ao país, ao Ministério da Educação, aos profissionais, aos serviços, o avolumar de um processo que pudesse depois vir a ser um processo que se complicasse por causa dessas circunstâncias. E, portanto, os temas em si mesmo penso que não carecem grande explicação. Foquei mais em procurar explicar porque é que entendemos que era urgente pormos um foco nesta questão aqui na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto quem quer intervir relativamente a este requerimento. Inscrições? Ninguém se inscreve?
Se ninguém quiser, avanço eu, pois bem.
Sim, senhor deputado Rico.
Obrigado, senhora presidente. Sim, eu acho que estes dois assuntos são dois assuntos importantes. Por um lado, a transição de alguns funcionários de uma instituição para as CCDRs, portanto, e que estão agora num limbo e numa incerteza relativamente ao seu futuro, que parece que pode ser e deve aqui ser objeto de análise e de audição junto do Sr. Ministro. E o segundo assunto, que de facto é um tema que recorrentemente, não só a FESAP, mas outras entidades que têm trazido aqui ao Parlamento, tem que ver com os técnicos superiores, especializados, que exercem funções numa situação de enorme precariedade dentro da administração pública, dentro do Estado, porque, pese embora exerçam funções às vezes há 10, 15, 20 anos, continuam sem uma carreira, continuam sem progressão, continuam numa enorme precariedade, de facto, e que estes concursos pretendem colmatar, responder, mas lá está, também tem que ser acompanhado, também tem que ser assim que objeto da nossa análise, para garantir que, cumprindo os requisitos, ninguém fica de fora. É isso que nós pretendemos. Relativamente à questão da urgência, também parece que é uma questão interessante e importante aqui ser debatida, porque, de facto, nem tudo o que nós aqui designamos como urgente depois acaba por ser considerado na agenda do Sr. Ministro como tendo um caráter de urgência. E nós tivemos aqui múltiplas discussões que tinham um momento, tinham um timing não só político, mas também na vida das pessoas às quais se dirigia, e que depois passaram 3, 4 meses até que foi objeto efetivamente de audição parlamentar. E, portanto, se for aqui definido o caráter de urgência para uma audição ministerial, não podemos estar à espera da audição de regimental de julho para lhe juntar esta audição a requerimento, porque em julho os concursos, já vamos com o verão bastante adiantado, e portanto, se as pessoas precisam de respostas imediatas e se o requerimento tem caráter de urgência, não podemos esperar pela audição regimental para lhe juntarmos a talho de foice as audições a requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao requerimento do Partido Socialista, o grupo parlamentar do PSD entende que é sempre bom que haja uns esclarecimentos relativamente aos assuntos, aos temas, porque por vezes criamos ruído sobre assuntos que já estão a decorrer e que, cuja discussão, por um lado, por vezes é extemporânea, por outro lado, por vezes, no fundo, já não se justifica. Neste caso, em particular, creio que as dúvidas são muitas relativamente ao que está a acontecer, embora entenda que, estando já a decorrer os concursos para os técnicos especializados e estando em preparação toda esta transição para as CCDRs, que eventualmente não vamos alterar regras, entre aspas, de concursos a meio dos processos. Portanto, entendendo que estes esclarecimentos deviam ter vindo até antes para que todos percebêssemos melhor o que está a acontecer, todos e os interessados, inclusivamente e objetivamente. Portanto, não nos vamos opor, nada temos a obstar relativamente a este pedido de audição urgente, pelo que nos abstemos, dado que entendemos que neste momento não vai ser para alterarmos, mas sim e apenas para compreendermos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Não havendo mais inscrições, eu usaria aqui uns 30 segundos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos consciência, também já suportámos governos, que os processos de concurso são sempre, enfim, não são processos completamente fluidos, mexem com a vida de muita gente, nem toda a gente fica satisfeita. Isso é normal, quer dizer, o problema não é esse. O problema é que foram feitas, penso que os colegas também terão recebido muitos correios do cidadão sobre estes processos, e há indicações de que pode haver aspectos que não estejam a corresponder inteiramente àquilo que está estatuído sobre como é que os processos devem decorrer. O nosso entendimento sobre a urgência é que pode ser que, tratando disto rapidamente, se possa obviar a que algumas entorses se concretizem, o que para nós seria o ideal. Não é? Porque, quer dizer, problemas já temos muitos. Se pudermos obviar aqui algumas entorses concretizem, eu, quando estava do lado de uma bancada em que o Ministro da Educação estava no governo, eu gostava sempre que ele viesse logo que havia um problema para tentar para ele ter atenção ao problema e garantir que tentava resolver. Isso às vezes até era benéfico e, francamente, nós já temos muitas coisas para resolver. Acho que realmente tentar ouvir e chamar a atenção para isto neste momento poderia ser adequado a tentar evitar alguns problemas, que alguns deles, da informação que aqui obtivemos na Comissão e outra que fomos obtendo, talvez se possam ainda obviar. É esse o sentido e, nessa medida, aquilo que diz o Sr. Deputado Rui Cardoso do Partido Chega é importante, porque quando chamamos um governante com urgência é porque entendemos que esse assunto está no momento de ser resolvido e, portanto, enfim, nós percebemos que os membros do Governo têm agendas, felizmente mais complicadas do que as nossas, felizmente para nós, mais complicadas do que as nossas, mas o Parlamento também não pode ser a última prioridade da agenda de um governante. Portanto, aí pedia também à Sra. Presidente que tivesse isso em atenção. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Vamos então colocar a votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, foi aprovado com a abstenção do PSD. Eu perguntava se querem já indicar alguma data. Naturalmente que concordo convosco, quando é aprovado um requerimento para audição com caráter de urgência, deve ser dada a devida urgência. Para isso, nós também teremos, naturalmente, flexibilizar a nossa disponibilidade, penso eu, porque se é aprovado um requerimento com caráter de urgência e se o Sr. Ministro tiver disponibilidade a uma terça de manhã, uma quarta de manhã, imaginemos, ou uma sexta à tarde, nós se calhar também teremos de nos mostrar aí mais flexíveis para conseguirmos esse agendamento, uma vez que nós sabemos que, e nós também temos essa situação, há compromissos que são adiáveis e há outros que não são. Portanto, pergunto se há alguma sugestão de alguma proposta de data que nós possamos já avançar, sendo certo que indicaremos já que não estamos disponíveis para aguardar por julho para fazer essa audição. Faça favor, Sr. Deputado, por fim.
Obrigado, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, nós não temos nenhuma sugestão da data, mas achamos que a forma como a Sra. Presidente colocou a questão é uma questão correta. Portanto, nós estamos disponíveis para extravasar, enfim, o nosso calendário normal e para fazer fora do calendário previsível da Comissão, porque a Sra. Presidente tem razão. Quer dizer, se nós queremos que o Sr. Ministro atenda à urgência, nós também não podemos depois estar a dizer não, aqui só pode ser terça à tarde. Portanto, a nossa disponibilidade é para nos adaptarmos também a essa disponibilidade que esperamos do outro lado para fazermos fora do calendário normal da Comissão. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Então, sendo assim, colocaremos a questão ao Sr. Ministro nestes termos e ele indicará duas datas ou em que tenha disponibilidade com a maior brevidade possível para que possamos fazer esta audição. Passamos então agora ao pedido de audiências e perguntava se este grupo de 129 docentes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha se entendem que há motivos para fazermos esta audiência. Nós temos concedido sempre, agora por deputado piloto ou em reunião da comissão. O que é que os grupos parlamentares, Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor?
Deputado piloto.
Chega, propõe por deputado piloto.
O PSD também, obrigada.
O PSD também, o PS também. Então faremos por deputado piloto e cabe ao LIVRE indicar. Relativamente a audiências, temos aqui três relatórios que foram enviados para a vossa, para análise, a audiência à missão Escola Pública, à Federação Académica do Porto e uma audição de peticionários também. Pergunto se há alguma consideração a tecer sobre algum dos relatórios. Não havendo, podemos votar conjuntamente. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Passamos então ao último ponto. Temos nos outros assuntos a proposta do Grupo Parlamentar do PCP no âmbito do terceiro painel da conferência termos a descentralização na perspectiva dos autarcas, da audição pública sobre descentralização de competências. Peço desculpa, ser também convidado, isto, o título já estava definido, ser também convidado o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra. Pergunto, já tinha sido aprovado o programa da conferência, se os grupos parlamentares têm alguma posição relativamente a esta pretensão do PCP. Senhor Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Enfim, não tendo eu estado na reunião de mesa e coordenadores e não estando cá a nossa coordenadora, penso que o entendimento geral que foi objeto de análise nessa reunião de mesa e coordenadores foi o de que o painel estava fechado, já era um painel extenso, aliás o programa já é extenso, e portanto estava encerrado já com representantes dos autarcas de várias regiões do país, com câmaras de várias densidades demográficas, ali inclusivamente de vários quadrantes político-ideológicos e, portanto, parece-me que está bem assim e podemos dar a discussão por encerrada neste ambiente.
Muito bem. Senhora Deputada Inês Barroso, faça
favor.
Muito obrigada,
Senhora Presidente. Sim, nós estamos em crer que mais oradores vai prolongar e, portanto, não tem a ver com a proposta da Câmara que é, tem a ver com o timing da proposta neste momento, quando já estava encerrado, daí que não estejamos de acordo com esta inclusão. Muito obrigada.
Muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu também estou aqui manco, porque também não tenho a minha coordenadora, isto aqui tem hierarquias, não é? Mas, enfim, nós temos tendência a pensar que, tendo chegado a acordo sobre um programa, acho que devíamos tentar dar o programa como estabilizado, não é?
Sim, de facto, houve a reunião de mesa e coordenadores, fez esta proposta, o programa foi depois aprovado na reunião da comissão e, portanto, neste momento agradecemos o contributo, mas a sugestão já vem um pouco, de facto, fora de tempo. Relativamente ao outro ponto, reunião conjunta com a Comissão de Petições, Queixas e Reclamações da Assembleia da República de Moçambique, no dia 27 de maio, o pedido foi dirigido à nossa Comissão e à Décima para uma reunião conjunta. O Presidente da Décima Comissão propõe receber a delegação às 11 horas da manhã, é uma quarta-feira, não é? Quarta-feira, e convocou para o efeito uma reunião de mesa e coordenadores da décima comissão. O que eu pergunto é se entendem que devemos convocar apenas a mesa e coordenadores ou convocar a comissão e vêm os deputados da comissão que entendam que querem participar. Porque convocando só a mesa e coordenadores, outros deputados que quisessem participar não seriam convocados, não é? Não poderiam vir. Se fazemos o convite, a convocatória para a oitava comissão e os grupos fazem-se representar como entenderem. Deixo ao vosso critério que é que entendem, mesa e coordenadores ou os grupos parlamentares livremente indicam quem entendem, ou os deputados, se assim o entenderem, participam ou não participam. Sim, claro que eu acho que há interesse de cada grupo parlamentar, pelo menos indicar uma pessoa da oitava comissão também, não é? Mas, Sr. Deputado Perfídio Silva.
Sra. Presidente, tendo a décima feito dessa maneira, eu sugeria que pudesse ser livre, mas respeitando o número de participantes nessa reunião, porque se a décima só leva a mesa e coordenadores e nós decidirmos ir todos, há um desequilíbrio entre as duas comissões. Mas pode acontecer, por exemplo, que aqui a minha colega Rosa Isabel queira ir e a minha coordenadora não queira ir. Portanto, eu acho que o mesmo formato, o mesmo número de pessoas, mas com a liberdade de cada grupo parlamentar determinar quem é que vai. Acho
Muito
que
bem.
Era um equilíbrio entre as
Muito
duas
bem.
Coisas.
Então, fica o convite para as duas vice-presidentes e depois estabelecemos um convite aos grupos parlamentares para se fazerem representar por uma pessoa, que pode ser o coordenador ou outra pessoa que tenha interesse em vir ou que o coordenador queira delegar. Pode ser assim? Isto é, cada grupo parlamentar seria convidado a trazer uma pessoa. Isto que é por razões logísticas também, porque depois seria mais difícil acomodar toda a gente. Estão confortáveis com este critério? Um elemento de cada grupo parlamentar e o convite também para as duas vice-presidentes. Muito bem. Depois, relativamente a um outro ponto, a retificação do período do mandato dos representantes que indicámos para o Conselho Nacional de Educação, porque nos tinham dito que o mandato do Sr. Presidente terminava em 9 de junho, não é? Mas acontece que o mandato dos membros do CNE é um mandato de 4 anos. E, portanto, quando nós fizemos a indicação agora, não termina dia 9 de junho, termina daqui a 4 anos. Foi enviado agora para os... Foi enviado agora, eu se calhar passo aqui uma vista de olhos... Esta informação, portanto, foi transmitida porque o Sr. Presidente tomou posse em 9/6/2022. Mas o CNE veio informar que os representantes dos grupos parlamentares têm um mandato que não acompanha o do Presidente, é um mandato de 4 anos, renovável por iguais períodos, a partir da respectiva posse, nos termos do número 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 21/2015, de 3 de fevereiro. E estando a posse dos representantes do PSD e do Chega, recentemente indicados, marcada para o próximo dia 29 de maio, se iniciará nessa data o respectivo mandato de 4 anos. Nesta sequência, dado que anteriormente se tinha indicado que o respectivo mandato terminaria em junho deste ano, solicitam que se retifique esta informação, isto é, os membros indicados pelo PSD e pelo Chega vão tomar posse dia 29 de maio e iniciam um período, um mandato de 4 anos e não termina, não é de 29 de maio até 9 de junho, como tínhamos erradamente interpretado anteriormente. Entretanto, a DAPLEN, questionada sobre a matéria, disse que, nos termos do número 1, o mandato dos membros do CNE tem a duração de 4 anos, renovável por iguais períodos, enquanto que o número 6 estabelece que a cessação de funções de membros do CNE antes do termo do respectivo mandato determina a designação de novo membro que conclui o mandato do membro cessante. Isto é, se, imagino, no meio há eleições e a pessoa que está em funções no CNE por indicação de um partido não concluir o mandato, é indicada uma outra pessoa que vai concluir esse mandato cessante. Salienta ainda que este número 6 tem um regime idêntico ao estabelecido no artigo 259 do Regimento, salvo disposição legal em contrário, o preenchimento de vagas que ocorram no decurso dos mandatos é realizado através de eleição intercalar para a conclusão do mandato em curso, que no nosso caso não temos feito eleição, mas temos designação pelos grupos. Nestes termos, encarrega-nos o Presidente da Comissão, aqui neste caso é a Presidente da Comissão, de reencaminhar estas informações para apreciação hoje. Bom, portanto, o que é que aqui nos é sugerido? O mandato dos membros do CNE tem a duração de 4 anos, tendo os mesmos tomado posse em 2022, após a posse do Presidente em 9/6, a cessação de funções desses membros do CNE antes do termo do respectivo mandato determina a designação do novo membro, que conclui o mandato do membro cessante, ou seja, conclui o mandato até à data em que se prefazem os 4 anos a partir da tomada de posse dos representantes iniciais em 2022. Sucede que o Sr. Deputado José de Carvalho já era membro do CNE e, portanto, continua em funções. A Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas também... vai substituir a Sra. Deputada Cláudia. Nesse caso, sim, porque a Sra. Deputada Cláudia André já não está em funções. Sim, exatamente. E, portanto, sendo assim, vão tomar posse no dia 29 de maio, mas para um mandato de 4 anos e não para...
Para completarem um mandato que se iniciou, acho que em setembro de 22.
Em setembro de 22. Portanto, é apenas para completarem o mandato. Mas o Sr. Deputado José de Carvalho já é membro do CNE. Portanto, nesse caso, continua como membro do CNE e portanto, foi indicado e iniciará o novo mandato, então, quando terminar o atual mandato e o Sr. Presidente, o novo Presidente tomar posse. Creio que será assim, porque neste momento está previsto aqui a posse dele para 29 de maio, se ele já é membro do CNE, eu acho que isto da DAPLEN não está claro. Sr. Deputado Inês Barroso, sim.
Sr. Presidente, desculpe, é mesmo uma pergunta daquilo que estivemos aqui a ler. Portanto, se os mandatos são de 4 anos, os membros que lá estão inclusive a senhora ex-deputada Cláudia André, deveria estar até setembro de 26, não é? Porque tomaram posse em setembro de 22. Mas nós só... Não, pediram-nos. Não, pediram-nos a indicação e nós indicámos, mas não sabíamos quando é que era. Quando houve a indicação do nome do senhor deputado que iria para o Conselho Nacional de Educação. Porque pensávamos que estava a cessar, digamos, que o mandato da equipa que lá está neste momento. Portanto, se pudesse haver esse esclarecimento relativamente a... Nós nem percebemos porque é que é 29 de maio, não consigo perceber. Se é de setembro de 22 e são 4 anos... Ah, é a sessão plenária do Conselho Nacional de Educação.
Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, estão-nos a dizer que dia 29 de maio há uma sessão plenária do CNE e é nestas sessões plenárias que dão posse aos novos elementos. Mas, de facto, está-me a parecer que se os elementos estão em funções e se o mandato termina em setembro e o novo presidente vai ser eleito em setembro, o que fazia sentido era que continuassem os mandatos, terminassem o mandato das pessoas que estão neste momento em funções e que os novos membros indicados iniciassem com o mandato novo do presidente, se os grupos parlamentares não tiverem qualquer objeção. Mas, sendo deputado Porfírio Silva, faça.
Obrigado, Sra. Presidente. Felizmente há juristas, porque se não houvesse juristas nós podíamos manter as coisas simples quando elas eram simples, assim temos sempre alguns juristas para complicar a nossa vida. Aqui atrasado, como se diz na minha terra, isto era muito simples. No caso dos grupos parlamentares, o grupo parlamentar tem um representante, se está satisfeito com o representante continua, quando deixar de estar satisfeito com o representante, mudam. Pronto. E nunca se colocou a questão de coincidir ou não coincidir com o mandato do Presidente, que é outra coisa, e isso tem a ver com a própria forma de funcionamento do Conselho Nacional de Educação, e felizmente há muitas instituições em que o princípio não é alinhar mandatos, mas é a vida flui e os mandatos também fluem. E, portanto, do ponto de vista do grupo parlamentar do PS, a única coisa que eu lamento neste momento é que nós tínhamos atrasado um processo que tínhamos pensado fazer, a pensar que, enfim, que estávamos a entrar numa coisa mais organizada, mas não estamos a entrar nada numa coisa mais organizada. Portanto, o que nós faremos, provavelmente, é fazer o mais rapidamente possível a indicação dos nossos representantes, sem ligarmos muito aos calendários, independentemente de quando termina ou quando começa o mandato, porque, na realidade, os grupos parlamentares têm direito a ter permanentemente representante no Conselho Nacional de Educação e, portanto, a partir daqui, vamos guiar-nos pelo princípio que vamos garantir de ter o mais rapidamente possível o nosso representante a funcionar e, francamente, acho que é assim que temos que funcionar. A única coisa que, numa certa altura, nos pareceu que podia ter alguma lógica, mas, e aí os juristas ajudam, não tem, é que os mandatos não têm qualquer alinhamento com o Presidente. O Presidente também é eleito por esta Casa, mas o Presidente é uma coisa... O resto dos representantes é outra. Eu queria aproveitar, Sr. Presidente, para pedir os seus bons ofícios, para procurar saber, junto com o Conselho Nacional de Educação, quando é que eles tencionam enviar à Assembleia da República o estudo sobre o Estatuto de Aluno e a Ética Escolar, quanto mais não seja, para termos a certeza que não está esquecido. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Rui Cardoso também tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. E depois vou ter mesmo que me ausentar para a Comissão da Agricultura, mas pronto, deixo aqui a nota de que o Grupo Parlamentar chega. Neste caso concreto, não tem grande problema, na medida em que o nosso membro é o mesmo, portanto há aqui uma continuidade, mas de facto importa esclarecer esta situação. Agora estava-me a lembrar, fazia-me lembrar a questão do Presidente do Tribunal Constitucional, quer dizer, se muda um membro sem haver renúncia, no caso da deputada do PSD, mantém-se em funções e não se pode eleger uma pessoa, não se pode determinar uma pessoa sem que o mandato da anterior termine, não é? Quero dizer, isso parece-me importante ser salvaguardado. Se existe uma pessoa que está em funções, não terminou o seu mandato, não podemos designar outra.
Se a pessoa está no exercício do seu mandato,
senão fica, senão altera-se a composição do órgão.
Aquilo que a lei diz é que o mandato... Portanto, o mandato é de 4 anos, renovável por igual período, mas é renovável se houver indicação do grupo parlamentar, do partido político que que indica, não é? Portanto, diz: o mandato dos membros do CNE tem a duração de 4 anos, renovável por iguais períodos, excetuam-se do disposto no número anterior os membros que deixem de ser reconhecidos como seus representantes pelas entidades ou organizações que os designam. Portanto, as entidades ou organizações que os designam podem a qualquer momento substituir a pessoa. Sim, as entidades, está isto aqui previsto. Portanto, as entidades ou organizações que designaram esses membros podem a qualquer momento fazer chegar a informação de que pretendem que seja outro membro. Bom, aqui da parte do CNE percebemos que há aqui uma tentativa de alinhamento da duração dos mandatos. Agora, as entidades que designaram os novos elementos, no caso do senhor deputado José Carvalho, mantém-se, é o mesmo, não há aqui esse problema. No caso do PSD, o PSD é que deve ponderar se pretende que seja imediata a substituição ou se pretende que termine o mandato com... Já foi indicada, é mesmo para tomar posse dia 29 e então damos essa indicação? Sim, sim. Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Era mesmo para esclarecer esta dúvida também, porque no caso do Grupo Parlamentar do PSD, toma posse um novo membro, uma Senhora Deputada do Grupo Parlamentar, neste momento, apenas porque a Senhora Deputada, ex-deputada, já não está neste momento ao serviço do Parlamento. Pronto, seja porque for, a Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas irá tomar posse como membro do CNE, mas os 4 anos que são definidos são por deputado, ou seja, a Senhora Deputada tomará posse no dia 29 de maio porque a Assembleia Geral do CNE toma posse aí e depois vai até 29 de maio de 2030 a possibilidade dela ficar.
Vai, ou estão a dizer que é só até setembro? Não substituir. Não, aqui nós fizemos a leitura de que anteriormente a Daplen tinha feito esta leitura de que, estando o mandato quase a terminar, o mandato do Presidente, que eles tomariam posse agora, mas que depois, quando tomasse posse o Presidente, cessaria o mandato e teria de iniciar um novo. Mas não é assim. Os grupos parlamentares podem, a qualquer momento, indicar a outra pessoa que os represente. E, portanto, ela iniciará um mandato de 4 anos, salvo se, excetuando aquela situação que está prevista também na lei, se a entidade que a designa, entretanto, quiser indicar uma outra pessoa, mas ela, sim, não, é um ciclo de 4 anos, não, ela, o mandato é de 4 anos, sim. Mais alguma questão? Ora, deixem-me ver. Portanto, relativamente a esta situação, o deputado José de Carvalho mantém-se em funções ou tomará posse agora, dia 29, para um novo mandato de 4 anos, sendo certo que qualquer partido pode fazer esse procedimento e substituir, quando entender, os membros que o estão a representar. Depois temos aí a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens na próxima semana, segunda e terça, portanto, para participarem querendo. Reunião da Comissão 26 de maio às 15h30, com as audições. Eu vou pedir aqui à Senhora Vice-Presidente se poderia estar mesmo às 15h30, porque eu, como tenho a sessão com os jornalistas, na terça-feira, pode ser, porque eu, como tenho os jornalistas do Parlamento dos Jovens, os jovens que vêm no papel de jornalistas, não sei se consigo estar mesmo às 15h30, na última semana atrasou um bocadinho no Parlamento dos Jovens do Básico, para cautelar que pode começar a horas. Depois temos também a audiência à FOMOS e aquilo que vem aí elencado. Dia 2 de junho, reunião também às 15, com a matéria que tem aí pendente. 9 de junho, também reunião da Comissão às 15. Depois, 15 e 16, jornadas do PCP. 17, às 9h30, audição pública sobre a descentralização de competências. 22 e 23, tínhamos então as jornadas do LIVRE. 24, reunião às 10 horas, com aquela série de audições relativamente ao TAD. 1 de julho, a reunião da Comissão, também quarta-feira às 10, e tínhamos então a audiência à Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica. Dia 7 de julho, às 14h30, o nosso seminário. 8 de julho, às 9h, reunião da Comissão, com a audição regimental do Sr. Ministro. 13 e 14 de julho, as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. E 15 de julho, às 9h, então a visita ao INSA e à Profitec, lá ver se conseguimos concretizá-la, que já vem a ser arrastada há muito tempo. Pergunto já aqui alguma questão nos outros assuntos que queiram suscitar? Não? Ai, pode ser, deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, apenas no dia 24 de junho temos reunião da Comissão para fazer a audição a 6 entidades. Aqui convinha que nós víssemos que grelha é que vamos utilizar, porque, pronto, para salvaguardarmos já a eventual duração desta reunião. Muito obrigada.
Muito bem, eu também gostaria de vos ouvir no sentido de fazermos uma audição conjunta com um tempo inicial para o requerente. Já tínhamos uma proposta de grelha, já foi enviada uma proposta de grelha, então vai ser enviada para a validação dos coordenadores, pode ser? A proposta de grelha para esta audição vai ser enviada para pronúncia dos coordenadores até amanhã, e peço que vejam e digam se estão de acordo, e assim fica a situação acautelada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente não estava a recordar esse facto. Agradeço a informação. Deixe-me só também dizer-lhe que fomos agora informados que eventualmente as jornadas parlamentares do PSD serão a 8 e 9 de julho, ou seja, nas datas da 4ª audição regimental do Sr. Ministro. É só para ficarmos já...
Mas já tem a certeza ou ainda não?
Já publicaram.
Ah, então teremos de pedir novamente ao Sr. Ministro que altere, isto está difícil, que altere a data da audição regimental. Podemos já proceder a esse contacto? Sim? Já é oficial? Bom, então pediremos ao Sr. Ministro que isto é tudo marcado muito em cima, aí não é que seja em cima, mas de facto as nossas agendas começam a ser difíceis de gerir. Mas pedir então, em virtude desse agendamento... Nós já tínhamos proposto o 7 e o Sr. Ministro não pôde, a ver se consegue alterar, era o ideal. Pronto. Nós vamos dar então nota, a ver se conseguimos outro dia nessa semana. Muito obrigada. Mais alguma questão? Não? Então, obrigada, até mais logo.